Olá a todos, o meu nome é Pedro Fício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. E este é a volta dos melhores, o top 10 deste canal. E vai ser um top 10 especial, já que vai ser o top 10 dos jogos que eu joguei na LadyCon 2023. É verdade, o fim de semana antes deste vídeo fui até à LadyCon na Praia da Vieira. Ao pé de Lady, é claro. E então foi fantástico. Sem dúvida, a LadyCon continua a ser uma grande convenção de jogos de tabuleiro. Continua a ser a mais importante convenção de jogos de tabuleiro do país. Existem várias, todas elas têm melhorado, mas a LadyCon continua a ser a convenção de referência para o hobby nacional. E por essa razão faço questão de marcar presença na LadyCon todos os anos, e este ano não foi exceção. Acompanhado com os meus bons amigos do grupo Board Gamers e Évora, fomos então à aventura mais um ano para muitos jogos, muita diversão, muito convívio com amigos de perto, amigos de longe, amigos que vejo todos os dias, mas amigos que infelizmente só vejo uma vez por ano. Joguei muitos jogos, alguns jogos, vários jogos durante 3 dias e até não foi nada mal. Joguei cerca de 17, 18 jogos, sem contar os torneios. 14 deles foram jogos novos e destes 14 vou falar dos 10 melhores jogos que eu joguei pela primeira vez na LadyCon. E vamos lá então começar com o número 10. E o número 10 foi o Sea Salt and Pepper. É um jogo do Bruno Catalá e foi jogado já no final da noite de sábado e foi-me apresentado pelo João Pimentel. Este é um jogo de cartas bastante simples, com um mecanismo super simples. Então, nós temos cartas que têm umas lindas ilustrações com origamis de várias coisas relacionadas com o mar, animais marinhos, barcos, nadadores, etc, etc. E essas cartas têm ou habilidades especiais ou fazem sets. E nós vamos adquirir cartas com um draft muito simples. Ou tiramos uma carta de uma das pilhas de descarte, ou tiramos uma carta de outra pilha de descarte, ou então tiramos duas cartas do topo, escolhemos uma e descartamos outra, ou então jogamos um par de cartas que vai ativar. É verdade. Portanto, esse par de cartas pode ativar uma ação, como roubar uma carta, como fazer outra jogada, como biscar uma carta, etc, etc, etc. Portanto, este jogo é muito simples e queremos chegar a 30 pontos, se não estou enganado, e vamos jogando rondas atrás de rondas até alguém pontuar 30 ou mais pontos. Portanto, é um jogo super simples, com uma arte interessante, daqueles mesmos fillers que é para jogar no final da noite. O segundo foi o On Tour. Este foi o último jogo que joguei na LadyCon 2023, com o grupo todo On Tour do grupo Board Gamers e Évora, e é um flip and write onde vamos tentar fazer um tour à volta, neste caso da Europa, também do outro lado era dos Estados Unidos. Vamos tentar ir de cidade em cidade com uma espécie de uma rota contínua de números. Então, como é que se joga? O jogador inicial vai jogar dois dados de 10 e temos que colocar dois números que refazem então os dois dados de 10, isto é, se sair um e um 5, temos que meter apontar no nosso mapa uma cidade com 15 e uma cidade com 51. E vamos ter que fazer isto. Mas também vai haver cartas no centro que temos que respeitar o sítio onde colocamos. Não podemos colocar à balda, isto é, existem 3 cartas que correspondem a norte, a sul, a este, a oeste e também a cidades. Temos que respeitar duas das 3. E o objetivo é exatamente isso. Conseguimos visitar o maior número de cidades, porque vamos ter que ir sempre por os caminhos certos e visitar sempre um valor, começar num número mais baixo possível, claro, e visitar sempre um valor mais alto numa linha contínua ao longo das várias cidades da Europa. E quem visitar mais, ganha. É exatamente este jogo, muito simples. O meu número 8 foi o Samurai. É verdade, um clássico do Rainer Kanizia, um controle de área passado no Japão. Apesar de ter o Japão como pano de fundo, é um jogo totalmente abstrato, onde nós temos peças que vamos utilizar, tiles, para uma espécie de um controle de área. Cada cidade, vila do Japão vai ter peças, várias peças, ou uma só peça de três tipos diferentes. E nós vamos ter também tiles que têm números e o tipo de peças igual àquele, ou então peças especiais. E nós vamos querer colocar então essas tiles com números e com peças representativas à volta das várias aldeias e cidades para capturarmos a peça. Quem tiver um valor mais alto daquele tipo de peça presente naquela cidade, depois da cidade estar totalmente rodeada por peças, por tiles, a pessoa que tiver maior número, maior valor, vai levar essa peça. E pronto, e vamos fazendo assim até que alguém jogue todas as suas peças ou todas as cidades estejam totalmente rodeadas e vamos pontuar as peças levadas. É um jogo que tem um tema muito abstrato, ou melhor, tem um tema, mas é super abstrato, mas também tem uma certa... É um clássico Kanizia, muito ao Tigres e Eufrates e esse tipo de jogo. Pronto, é então este o meu número 8, o Samurai. E o meu número 7 é o Endangered. Este é um jogo da Great Gamers Guild e é um jogo muito interessante, é um cooperativo. Não é muito as vezes que eu jogo cooperativos, mas eu gosto de jogar cooperativos. E este então é um jogo onde vamos no jogo base, porque existem expansões e outras versões do jogo. No jogo base e no primeiro jogo, na primeira edição, vamos salvar ou tigres ou lontras, se não estou enganado. E então é um jogo de cartas e alocação de dados, onde inicialmente vamos ter locais para colocar dados, mas podemos também jogar cartas que nos vão proporcionar mais locais para colocar os dados, com o objetivo de salvarmos então os vários tigres. Os tigres vão ser acossados por várias destruições, nós vamos ter que andar com os tigres a safarmos dessa destruição, mas ao mesmo tempo vamos ter que conquistar a boa vontade e os votos dos vários congressistas da ONU ou de uma empresa internacional ou de uma agência internacional, que se conseguirmos esses votos vamos então passar uma lei que vai colocar aquela espécie em via de extinção numa lista prioritária para salvamento e para evitar essa extinção. Portanto, é um jogo muito interessante que eu gostei bastante, com os mecanismos interessantes. O meu número 6 é o Fife. É um jogo que saiu há pouco tempo, que é bastante, bastante abstrato. Também apresentado, curiosamente, pelo João Pimentel. Este é então um jogo que tem um tema de praia, surf numa ilha do Pacífico, mas é um jogo totalmente abstrato. Onde nós vamos adquirir duas peças, temos sempre duas peças que têm cores, são representativas de cor, símbolo e número. E então vamos colocar essas peças numa grelha e a cada vez que eu coloco uma peça, eu vou ter que, na linha ou na coluna onde coloquei essa peça, eu vou ter que colocar uma espécie de uma prancha de surf com uma regra. Isto é, pode ser que naquela linha eu aposto que consigo fazer todos diferentes, ou noutra posso apostar que consigo fazer uma linha ou uma coluna descendente ou ascendente, ou então todos diferentes, as cores ou os símbolos todos diferentes ou os valores todos diferentes. Pronto, existem várias regras que nós vamos ter que respeitar. É um quebra-cabeças brutal também, é um bom quebra-cabeças para pessoas que gostam deste tipo de jogos. Olha, e tem, volto a dizer, que me faz lembrar muito o Sagrada nesse aspecto. Então, o Fife. E o meu número 5 é outro quebra-cabeças. Outro jogo abstrato, sem dúvida, é o Applejack do Uwe Rosenberg. É verdade, este é então um outro jogo de Tai Ling que o Uwe Rosenberg gosta de fazer. Não é um Tai Ling de polimínios, tipo peças estéticas, não é, são peças hexagonais. E tem umas coisas interessantes. É um, fazemos o draft na mesma das peças ao longo de uma espécie de uma, de um círculo, onde vamos andando com um dado e no sítio onde ele vai parando, nas estações, nos vários sítios onde ele vai parando ao longo então desse círculo, vamos adquirir uma peça de peças que estão entre o dado. Essas peças são representativas de frutos dados por árvores. Ou, na verdade, acho que são tipos de maçãs dados por árvores. Portanto, vamos andando e uma pessoa tira uma peça e depois coloca. Quando coloca, tem que colocar então numa espécie de um tabuleiro pessoal com vários hexágonos e colocar, pode colocar onde quiser, mas de preferência vai ter que colocar para ganhar dinheiro, que na verdade é mel. Cada peça custa mel, dependendo do valor que estiver lá nos favos, representados lá. E depois quando coloca, vai ganhar se juntar um favo com um favo, com um favo que já está no tabuleiro ou noutra peça, ele vai ganhar o mel menor dos dois, das duas colmeias que se uniram. Portanto, e vai utilizar esse mel para ganhar pontos, porque são pontos no final do jogo, e também para comprar peças mais à frente. Até porque depois vamos pontuando o tipo de maçãs que nós temos no nosso tabuleiro. Quando cruzarmos vários locais, então, no nosso círculo, nós vamos então pontuar aquele tipo de maçãs de acordo com o número de maçãs que temos já colocadas no tabuleiro. É um jogo muito interessante, um quebra-cabeças muito à Uwe Rosenberg. É o Applejack. E o meu último jogo, assim, mais abstrato e também mais direi simples, é o Alcaldeira Park, que é o meu número 4. É verdade, este é um jogo da dupla Kramer e Kiesling e é mais um abstrato. Sim, que é, portanto, o Caldeira Park é o seguimento espiritual do Savannah Park e do qual compartilha vários tipos de mecanismos e, na verdade, também é um jogo de tiling onde nós vamos ter várias peças hexagonais, também, curiosamente. E vamos então a ter várias peças disponíveis e existe um tabuleiro onde as pessoas vão mover, portanto temos, cada peça vai ter animais, um ou vários animais, e depois existe um tabuleiro de jogo onde as pessoas vão ter todos os animais e várias regras de colocação desses animais, e depois, começando à vez, uma pessoa vai arrastando um animal para uma regra, isto é, vai arrastar o animal para as cataratas. Isto é, agora este animal, o lobo, por exemplo, vai ser obrigatório a ser colocado numa catarata. Então, nós, se tivermos lobo, nós temos que pegar no lobo e colocar numa das cataratas disponíveis. Agora, vamos ter que colocar os ursos na floresta. Pronto? E agora, se tivermos algum urso, temos que colocá-lo num sítio da floresta, etc, etc, etc. E vamos pontuar famílias juntas do mesmo tipo de animais que tenham o que eles chamam de watering holes, isto é, bebedouros, águas, lagos, que representados também nesses animais. Portanto, vamos multiplicar o número de animais que se vê nos vários tiles daquele tipo pelo número de bebedouros que estão nessa família, nesse grupo de animais. Portanto, e depois vamos fazer isso para cada um dos animais que tivermos no tabuleiro, ou o tipo de animal que tivermos no nosso tabuleiro, e depois quem tiver mais pontos, essa pontuação que tiver mais pontos, vence. É um jogo divertido, é um jogo simples também, para quem quer jogar muito e quem está muito cansado, não pode ser sempre jogos muito pesados, principalmente quem vai e fica lá 3 dias a jogar N jogos, a fazer outras coisas. É, sem dúvida, estes jogos aqui para baixo, sem dúvida, eram jogos que se ia jogando mais simplesmente. Mas vamos passar já ao meu top 3. E então no top 3 estão, claro, os jogos mais pesados. É verdade. Jogos pesados para mim são muito mais interessantes. É verdade. E no meu número 3 está o Planet B. É isso mesmo. Planet B é um jogo originalmente da Hans im Glück. Eu joguei uma versão da Devir, mas apenas Ibéria, portanto só em espanhol. Não creio que vá sair em versão portuguesa. Portanto, é um jogo com um tema um bocado assim meio caricato, mas com algum fundo moral, que é a Terra simplesmente ficou inabitável e as pessoas pegaram em naves espaciais e foram para outro planeta. Mas seres humanos, como são seres humanos, estão a repetir exatamente o mesmo. Estão a destruir o planeta B. É verdade. E nós somos, na verdade, os causadores disso, como principais políticos e como principais influenciadores destes movimentos políticos, de económicos, de... E vamos, sem dúvida, estar a contribuir para a destruição de um novo planeta para proveito próprio. É um jogo de action selection, onde temos três cartas que usamos uma espécie de uma mala, vamos um marcador para dizer que vamos fazer ou esta carta, ou aquela carta, ou aquela carta. Correspondem a negócios legais ou então a negócios ilegais, e cada carta, cada negócio tem várias ações que nós podemos fazer. Podemos construir, podemos produzir, podemos recrutar trabalhadores, podemos fazer vários tipos de ações que então nos vai permitir ganhar dinheiro. É um jogo que tem um fundo económico nisso. As construções são construções de edifícios que são representadas por casas que vamos construir pagando dinheiro, e depois vamos usar pequenos trabalhadorzinhos que vamos colocar também nas várias cartas. Também vamos subir um trilho de facções, as três principais facções que dominam o planeta, para depois ganharmos bónus com elas. E é mais ou menos este o panorama, e também temos que produzir para depois, usamos essas produções para depois ativarmos as várias cartas. E também cada negócio faz com que haja uma votação, isto é, há uma votação no final de um trilho de votação. No final disso, vamos votar quem vai ser o presidente, o vice-presidente e os não muito importantes na ronda a seguir. E para isso vamos ter que adquirir também, uma das ações é adquirir votos, comprar votos, na verdade. Pois, com certeza. Vamos comprar votos, vamos fazer felizes as pessoas, que é para elas votarem em nós, ou então infelizes, porque também tem esta parte da felicidade e infelicidade do povo, como políticos que somos. É um jogo muito divertido que irá acabar quando os negócios forem quase todos feitos, ou já não existirem mais negócios para entrarem no jogo. E aí vai acabar, e depois quem tiver mais dinheiro, ao final de uma votação final e de uma contagem final de pontuação, de dinheiro, é então o vencedor. É o Planet B, é o meu número 3. Já estamos a aproximar do final e vamos para o número 2 dos melhores jogos que eu joguei na LeiriaCon 2023 pela primeira vez. E o meu número 2 é o Starship Captains. Este jogo é para todos aqueles que gostam de Star Trek e para todos aqueles que gostam de ficção científica e desse estilo. Porquê? Porque, na verdade, vamos ser... vamos comandar uma nave espacial, uma nave interestelar muito semelhante às naves da Federação, do Star Trek, à Enterprise e outras que tais. E vamos ter várias, a tripulação vai ser também muito parecida. Vamos ter várias tripulantes na nossa nave, podemos adquirir mais, e os nossos tripulantes vão ser de 5 cores possíveis, vão ser amarelos, vermelhos, azuis, cinzentos e androides. Portanto, os amarelos, os vermelhos controlam a nave, porque nós também vamos utilizar uma nave, um símbolo da nave, num mapa estelar, onde vamos andar de planeta em planeta e de estação em estação. Vão mover a nave, os amarelos vão disparar e vão combater os piratas que vamos encontrar pelos caminhos entre os planetas. Os azuis são os técnicos, vão adquirir novas tecnologias, que é cartas, vamos adquirir essas novas tecnologias para depois melhorarmos a nossa nave. E vamos ter os cinzentos, que são então os que fazem as reparações. Portanto, é um jogo que de tudo tem este aspecto. Tem outros mecanismos, o Android não vai poder ativar estas ações das naves, mas vão poder ir em missões, porque outra coisa é mesmo ir em missões. Quando chegamos a um planeta, em vários planetas existem cartas de missões que requerem um tipo de tripulação, cor de tripulação. Nós podemos adicionar então a essa missão tripulações daquela cor para conseguirmos fazer aquela, ganharmos pontos, ganharmos bônus, etc. Quando cada da tripulação é utilizada, seja a ativar dos sistemas da nave, seja ativada numa missão, ela vai por uma espécie de uma fila e vai ficar ali até passarmos. Quando passarmos, entram só parte dos tripulantes e ficam sempre três tripulantes à espera de entrar. Tem outro mecanismo muito interessante, que é o comandante. Nós podemos então transformar usar medalhas que vamos adquirir para transformar um tripulante normal num comandante. Esse comandante já tem uma ação dupla, ou então comanda um tripulante que não é comandante para voltar outra vez para estar preparado para qualquer tipo de utilização. Portanto, é sem dúvida um jogo que é super parecido a Star Trek em todos os âmbitos, e eu gostei bastante, bastante. Foi o meu número 2, o Starship Captains. E chegamos ao topo dos melhores jogos que eu joguei durante Leiria 23. É verdade, Starship Captains sem dúvidas foi muito bom, muito divertido. Mas Federation é então o jogo, meu jogo favorito de Leiria 2023, que eu joguei pela primeira vez. É verdade, é um jogo, se o outro era um Star Trek de board game, este é super parecido, mesma capa. Acho que é um bocadinho a propósito o cenário do Star Wars, portanto, então, e faz muito parecido isso. Então nós vamos ser senadores que têm que influenciar várias, têm que fazer várias ações e influenciar vários planetas. Cada planeta vai então fazer ações diferentes de forma a ganharmos recursos, de forma a ganharmos pontos, de forma a ganharmos ajudantes que nos vão dar mais ações, de forma também a ganharmos uns tokensitos que vão melhorar as nossas ações no Senado, e de forma também a construirmos tecnologias que nos vão dar a produção de ações especiais. E depois temos o Senado, em que vamos poder fazer ações de espia, ações dos planetas, como já tinha dito, e vamos poder também então fazer votos. Podemos votar, e aí vamos ganhar pontos por os níveis do Senado. Portanto, existem três níveis. Quem tiver mais votos em cada nível vai ganhar pontos de acordo com a sua posição no Senado. Ou então, em vez disso, vamos fazemos funding a projetos, a vários tipos de projetos, que depois vão dar-nos pontos ainda, vão pontuar os vários sítios da nossa, os vários planetas, as várias nossas ações finais. Além do mais, também temos ações especiais que nos deixam então usar naves que fazem basicamente mais uma ação, que deixam fazer mais uma ação, portanto, ações encadeadas, como não poderia deixar de ser um dos meus jogos favoritos, já que é um dos meus mecanismos favoritos. Este Federation é sem dúvida fabuloso, eu aconselho toda a gente a comprar. E inclusive, como vocês podem ver aqui, também aconselho a comprar o Starship Captains, que está aqui. Infelizmente o Federation já estava esgotado e não é fácil de adquirir. Portanto, trouxe o segundo melhor, o Starship Captains, e foi assim o meu número 1, o Federation, da Explore 8. E pronto, foram estes os tops 10 dos melhores jogos que eu joguei pela primeira vez na Leiria 2023. E é tudo. Espero que tenham gostado, espero que voltem para mais vídeos e até ao próximo vídeo.